Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug 700 de hoje. Lembrando sempre, mais uma vez, que info@radioeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail, o endereço por qual você pode e deve enviar aí as suas dúvidas, dicas, enfim, tudo aquilo que se relacione de alguma forma aqui com o programa Plug 700, né, Peluide?
Sim, e não esquecendo no assunto de sempre colocar, além do assunto em si, Plug 700, né?
Para a gente identificá-lo,
para saber que você não é um spam. Aliás, você sabe qual é a proporção de spam que a gente está recebendo na caixa postal aqui do Eldorado? Mais ou menos 40 spam para cada uma mensagem de ouvinte, 40 spam. Nesses spam inclui também uma coisa, são os assessores de imprensa que se comunicam com todos os meios de comunicação para tentar cavar alguma matéria, alguma coisa. Então, mas não é e-mail de ouvinte, né? Não é como, por exemplo, esse da Sandra. Ah, esqueci de falar, esse é o programa 150.
Ah, exato. É para você
saber. Não é como esse da Sandra. A Sandra diz o seguinte: eu gosto de assistir um canal denominado Boa Vontade TV, que não é aberto, e pela internet utiliza o Real Player para a transmissão. O problema é que a imagem é muito ruim, semelhante a uma figura enevoada que se movimenta, além do congelamento que ocorre com frequência. Mais ou menos como esse vídeo que o Vale está tentando fazer agora.
Deve ser mais ou menos assim.
Para colocar depois no YouTube. Por isso eu gostaria de saber quais são os fatores que estão influenciando nessa má qualidade de imagem. Tem o Speedlight, com velocidade downstream, ou seja, de recepção de 250 kbps, e upstream, ou seja, de enviar coisas para fora, de 128 kbps. Mas quando eu ponho o cursor na seta do speed, que fica no canto inferior direito, aparece uma velocidade de 100
mbps.
Tá certo. E ela dá as características do computador, XP, Professional, tá. Bom, um dos fatores eu já vou discutir de cara, Sandra. Precisamos saber, esse canal Boa Vontade TV, quando disponibiliza o seu sinal na internet, precisamos saber com que qualidade esse sinal é disponibilizado.
A pergunta que a gente pode fazer para você dar uma checada, né? Você já viu a transmissão, a recepção desse canal Boa Vontade TV num outro computador com características de imagem boas, sem os congelamentos, né? Porque de repente pode ser até que a conexão, não a sua conexão, mas a conexão com o canal Boa Vontade TV, quer dizer, a banda que ele disponibiliza seja relativamente pequena, estreita. E aí pode ser que...
Aí você pode ter o melhor computador do mundo com speed, super speed, que não
já está vindo da fonte o problema, né? Que seria no caso
da transmissão. Essa seria uma causa.
Outra coisa, você disse que tem speed light, né? Speed light com uma velocidade downstream de 250 kbps.
Portanto, qual é a garantia que ela tem de mínimo?
É 25, seria 10%, na realidade, é o que se obtém, né, de garantia por parte da Speed, né, desse serviço oferecido aí, prestado.
O Tarcísio já explicou isso no programa passado, e só não custa nada reiterar. Quando você assina um serviço de banda larga, na realidade, você está assinando um condomínio com outras 9 pessoas, tá certo? Quer dizer, na realidade são 10 pessoas que dispõem daquele canal. Se por um acaso naquele momento você está sozinho, conectado sozinho, e os outros 9 estão dormindo, você está tendo uma velocidade fantástica, você está tendo a velocidade máxima. Agora, se você está num momento que os outros 9 também estão usando, aí você está tendo no máximo um décimo daquela velocidade que você contratou.
Então pode acontecer também que você está utilizando, quer dizer, desse... Eu imagino que esse canal Boa Vontade, ele tenha a sua programação on demand. Ou seja, você não é obrigado a assistir, a não ser que seja ao vivo, né? Mas um determinado programa, num determinado horário especificamente. Eu imagino, né? Que, aliás, é essa uma das grandes vantagens de canais de TV via internet, que eles disponibilizem a sua programação on demand, ou seja, para a hora que você quiser assistir.
Que vai ser a grande vantagem da TV digital.
Né? Então você vai lá, não precisa ser um horário específico, em qualquer horário você entra no site, procura o programa que você quer assistir e requisita esse programa para ser baixado e assistido on demand, quer dizer, de acordo com a sua demanda, né? No horário que você bem entender.
E liga para os outros 9 para pedir que eles durmam.
Exatamente. Então, se for esse o caso, você tente em horários diferentes e veja se a coisa não fica um pouquinho melhor. Bom, com relação à sua outra dúvida sobre aquela informação que aparece no canto inferior direito da tela sobre uma velocidade de 100 Mbps, ou seja, 100 megabits por segundo, detalhe, essa velocidade é a velocidade de transmissão de dados da sua placa de rede. Tá? Ela não tem nada a ver, na realidade, com a velocidade de downstream ou upstream que a Speedlight está te proporcionando.
Quer dizer, na realidade, a sua placa de rede, que é dentro do computador, se comunica com essa velocidade com o modem externo.
Exato.
Agora, o modem externo vai se comunicar com o servidor lá na rede, lá na internet, via canal Speed, via canal da telefônica. Aí a velocidade é completamente diferente.
Em outras palavras, a sua placa de rede, comparada com a velocidade do Speed, né, ela está super, super dimensionada. Você não vai, obviamente, conseguir atingir essa velocidade de conexão, porque o gargalo, né, o funil dos dados aí está justamente na velocidade com que o modem se comunica lá com o Speed.
Aliás, a Daisy, viu, Tarcísio, tem uma dúvida relacionada com isso. Ela diz o seguinte: quando eu comecei a usar a internet, eu só tinha o modem do computador e pagava um provedor. Ela usava a famosa internet discada. Por que não pode ser da mesma forma com a banda larga? Não precisa só do modem e, portanto, só do provedor? Na realidade, veja bem, Deise, quando você contrata uma banda larga, você está, na realidade, contratando um canal adicional de comunicação que, por coincidência, passa pelo mesmo fio ou por um cabo, pelo mesmo cabo da TV. Então, na realidade, você tem que pagar também por esse canal, por esse
acesso. Exato, quer dizer, né? você está pagando o transporte.
Exatamente.
Tá certo, você está pagando o transporte. Quando você usava a conexão via modem discada, o transporte que você pagava eram os pulsos que ficavam caindo ali na linha telefônica. Esse era o transporte. Esse transporte agora ficou mais caro, porque você está, obviamente, usando um meio de transporte de dados muito mais rápido do que aqueles convencionais que a conexão discada te proporcionava. Tá? Então você está usando, você paga pelo transporte. Teoricamente, isso foi objeto de uma grande discussão no início da banda larga aqui no Brasil, teoricamente você poderia pagar apenas pelo transporte e ter acesso à internet. Tá? Só que aí os provedores começaram a ficar desprovidos de clientes. Né? Então, por esse motivo, houve uma espécie de um lobby, né? De uma mudança na lei até, para que se criasse uma forma de o usuário ter que pagar o provedor também. O provedor hoje em dia, a não ser, claro, um provedor de conteúdo que disponibiliza determinados conteúdos fechados para aqueles seus usuários, mas de uma forma geral, o provedor hoje em dia, ele basicamente só serve na banda larga para autenticar o usuário, mais nada. Então você se conecta a uma banda larga, o provedor te autentica, fala, ó, esse usuário é válido. Depois você volta lá para a banda larga e, teoricamente, você não precisa usar mais aquele provedor. Né? Mas isso foi, vamos dizer, uma forma de amarrar o serviço de transporte, que era da banda larga, ao provedor, para que os provedores não falissem, né, pelo isso. Né? Eles não serviam para mais nada.
É chamado esquema cartorial. Tá certo? Onde você concede alguns privilégios para que os
clientes possam...
E quem dança somos sempre nós.
Sempre, né? Nós, né? Sempre. Para
variar. Eu gostei muito dessa outra dúvida que tem aqui embaixo.
Pois é, o José Edson de Itapevi, ele tem a seguinte dúvida. Duas perguntas. Pergunta número 1. O que é DLL, vírgula, HTML, vírgula, XTML, vírgula, Win32? Segunda pergunta. E como eu faço para mudar isso?
Quer dizer, não deu para entender.
O que você quer mudar?
Olha, DLL, HTML, XTML, Win32, são extensões... Bom, os primeiros três, né, DLL, HTML, XTML, são extensões de arquivos. Arquivos específicos, o DLL, no caso, um arquivo específico que trabalha com a plataforma Windows... O HTML e XTML são extensões de arquivos específicos para a internet. Né? O Win32 também é um termo associado a plataforma Windows, né? O próprio nome já indica, o Win32. Agora, como fazer para mudar tudo isso? Ou não usa mais o computador, né? Você não vai nunca mais ouvir falar nisso. Ou então você inventa um outro sistema operacional que use outras denominações, né? Eu acho que é a única forma de se mudar tudo isso.
Mas o pessoal tem razão em ficar realmente, digamos assim, um pouco injuriado com todas essas coisas. Porque de repente você é bombardeado por siglas que vêm de todos os lados.
Eu entendi. O mudar tudo isso é como é que eu faço para me livrar dessa droga toda.
Exatamente. É bom, né? Para me livrar de ter que saber essas coisas. Agora, cuidado que tem coisas das quais você não pode se livrar. Por exemplo, Carlos Roberto Silveira diz o seguinte: por favor, tem algum programa que substitui o tal Java? Pois é um saco, cada vez que essa porcaria é atualizada, descarrega megas e megas a dar com pau. E muita coisa, é muita coisa. Não aguento mais. Olha, Carlos Roberto, vai ser meio difícil se livrar do
já
Java.
Já vai embora. É o seguinte, a internet, quando começou, né? Ela não tinha praticamente nenhum atrativo. Ela era um grande videotexto, né, Peruíde? Você trazia basicamente no início só texto e depois texto com algumas imagens. Agora, não havia nada de animações, interatividade, isso não existia na internet. Hoje, os sites se sofisticaram tanto que você joga um joguinho online. Um joguinho com recursos avançados, às vezes tão avançados quanto aqueles que você encontra apenas num console de videogame. Tá? Hoje, você consegue operar transações bancárias que antes exigiam a sua presença numa agência bancária para fazer. Hoje, você consegue fazer coisas do arco da velha na internet, graças à interatividade e aos recursos que a internet ganhou. Agora, isso não veio de graça. Essa interatividade só existe graças a algumas ferramentas que foram criadas para que ela se tornasse possível. E uma delas, não há dúvida nenhuma, é o Java, é a linguagem Java. Muita coisa que envolve interatividade está associada à linguagem Java. Assim como o Flash também, né? Foi uma grande contribuição, vamos dizer assim, para a interatividade e para a animação, enfim, para tornar a internet uma coisa mais útil do que era no início.
Mais animado, né? Mais assim...
Programado, coisas programadas.
E mais bonito, né? Porque com Flash você faz coisas lindas, né?
Não, os joguinhos hoje em dia que se fazem em Flash, claro, um joguinho exige o quê? Interatividade. Então você baixa um joguinho em Flash e joga online.
Meu filho joga online, tem parece que 8 milhões de jogadores jogando ao mesmo tempo, cara, brincadeira.
Sim, tem um jogo.
Eu fiquei vendo o jogo lá, né? Inclusive brinquei com ele, que tinha um... É um negócio, é a época da Idade Média, sei lá, umas roupas esquisitas. Ele andava correndo, ele fica correndo.
Age of Empires, eu acho.
Não é outra, Warcraft, uma coisa assim. Sim. Games eu sou uma lá. Eu sei jogar, paciência. Isso aí eu sou bom, isso aí eu sou expert.
Mas não vou me inventar outra.
Aí eu falei assim, você tá carregando, é uma bolsa, é uma bolsinha, ele tá carregando? Não é bolsa, não. É um martelo, uma coisa assim, que coisa mais esquisita. Mas eles ficam lá 7, 8 horas jogando.
Pois é, mas eu, por exemplo, tenho um jogo no meu computador que é um simulador de voo de combate da Segunda Guerra Mundial.
Esse também se joga online
e... você pode jogar sozinho, contra o computador, ou simplesmente você se conecta online, você é recrutado por alguma esquadrilha, tá certo? Aí você se comunica... tipo via rádio, tá certo? Quer dizer, você pode se comunicar com os outros jogadores.
Rádio válvula daquela época.
Da rádio válvula, tá? E é muito interessante, quer dizer, existe e como isso corta as distâncias, né? Agora, cada vez mais a máquina tem que ser poderosa, a interligação com a internet tem que ser uma ligação rápida, porque realmente, senão,
Peruíde,
a coisa não funciona.
Aproveitar aqui que eu achei uma coisa interessante, a Deise, agora há pouco a gente respondeu a dúvida dela, envolvendo aí alguma coisa sobre o que se pagava com o provedor, internet discada e tudo mais. E queria, a gente gostaria de lembrar, o Rodrigo River nos manda aqui uma dica, né? A respeito de que, do fato de que você hoje, se usar conexão discada, em vez de pagar por essa conexão, você até ganha por ela, né? Ele diz assim, a gente já sabia disso, e a gente agradece ao Rodrigo a complementação dessa informação. Tem três provedores gratuitos de acesso discado à internet que pagam para você navegar na internet. Ou seja, eles pagam por hora de conexão. tem acesso a várias cidades e estados, e ele até nos manda os endereços para você acessar e se cadastrar num ou em vários desses provedores. Um deles é o www.cresce.net.
Cresce de verbo crescer.
Isso, com SC mesmo, cresce, né? .net. O outro é www.orolix.com.br.
Com X final.
E o outro é www.dollar.com.br.
Com dois L's.
Exatamente. Então, obrigado, agora, viu, Rodrigo?
Agora, a minha pergunta é, o que, que eles ganham com isso? Eles pagam e deve ter alguma coisa em troca, né?
Ah, sim. Eu acredito que eles devam funcionar da seguinte forma. Quando o provimento de acesso à internet gratuito começou, eu me lembro muito bem que o WIG foi um dos pioneiros a fazer isso, né? Um dos pioneiros disso. Para que você pudesse navegar na internet, era necessário, toda vez que, uma vez fechada a conexão com o WIG, ou com aquele provedor gratuito, a página inteira do provedor fosse carregada no seu navegador, e a partir daquele momento, acho que um flag, né, era liberado para que você pudesse navegar a partir daquele ponto
em outras páginas. Primeiro você tem que olhar todas as propagandas
contidas naquela página. Então, quem acho que, claro, financiava, né, esse provimento gratuito de internet eram exatamente os anunciantes da página, que era obrigada a ser aberta toda vez que a pessoa se conectasse. Eu imagino que esses três casos funcionem de forma semelhante. Uhum. Né? Então a pessoa tem que ela é obrigada a usar o discador deles, obviamente, e esse discador deles sempre remete a uma página que deve conter um material de propaganda. E é claro, quanto mais acessos à página de propaganda você tiver, o que equivale a dizer que quanto mais horas você está navegando, significa que mais eles ganham com os anunciantes. Portanto, eles repassam uma parte disso para os usuários que estão conectados. Né? Deve ser por aí o mecanismo.
Que no fundo, se você pensar bem, quando você compra alguma coisa numa loja, uma parte do que você paga é pagar o anúncio que você assistiu.
A TV aberta, né, devia ser assim.
Sim.
Né? Se você comprovadamente assistisse às propagandas da TV aberta, você deveria ganhar um pouco por aquilo, né? Ter um crédito.
Olha, no meu caso, eu colocaria mais ou menos uns $100 por minuto para o Big Brother. Porque, olha, suportar aquilo realmente para mim seria um custo muito
grande. Endosso. Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já com o terceiro bloco do programa de hoje.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Um dos maiores crimes ambientais que se comete no Brasil, e que é tão ignorado que paradoxalmente é cometido pela maioria dos até mais fanáticos ecologistas. Trata-se do uso da eletricidade, a mais nobre forma de energia, para produzir a mais degradada forma de energia, o calor, ou seja, o chuveiro elétrico. O nosso ouvinte Rafael Simões sugere a visita a um site onde se mostra, passo a passo, a construção de um aquecedor solar, construído inclusive com materiais descartáveis, e que, se bem divulgado, poderá permitir a aposentadoria de muitos chuveiros elétricos. O link direto para esse site está no www.intermatica.org. Basta clicar em Infodrops e procurar o Infodrop número 276276. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.